Théoden Hayes.
I sure don't get that episode no matter what. I sure have to bless you.
Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio especial de 1º de abril, Tumba do Balim. Nós temos aqui hoje no nosso pentágono prontos para a batalha. No canto esquerdo, cheio de vigor e força, Armando.
A menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta.
Esse não é o momento para ter que pensar. No outro canto do octógono, não sei como chama os cantos do octógono, nós temos... Baissa.
Eu vim de Unaí, vim pra ganhar!
Isso aí, a noite hoje reserva violência e vandalismo.
É o caldeirão do Hulk isso aqui.
No outro canto, no outro vértice, nós temos quem? Saul!
Saul Monella!
As pessoas não sabem reagir quando você fala a última palavra da frase que deixa tudo sem passarinho.
Mais ou menos isso. É isso aí, cultura, cultura, cultura. Como nós sabemos, cultura não leva a nada. É por isso que produzimos cultura aqui. No outro canto, então, quem nós temos? Torres! Que é apenas um, não dois.
É, esse livro eu não li, então eu não sou capaz de opinar.
E no outro canto, o último, porque um pentágono tem cinco lados, pra você que é desprovido de conhecimento, o narrador, o apresentador, ele, o showman... Pedro!
Sou eu. Nesse momento eu largo o microfone e coloco minhas luvas de boxe, onde eu pretendo esmirilar cada um de vocês, provando os meus pontos.
Acho bom que em algum momento o Pedro trocou pentágono por octógono.
Por isso que eu expliquei aí agora. Eu não queria ser tão direto, sabe? Eu queria só deixar a informação pra ele entender. Mas tudo bem.
Pedro de Rohan, ele é inculto.
Sejam bem-vindos ao Prêmio Tumba Douro 2020. A partir de agora, nós apresentaremos as categorias e os concorrentes, que não são fixos, assim como as categorias também não são. O importante é, nós chegaremos a algum resultado.
Eu tenho uma pergunta, senhor apresentador.
Pode fazer a pergunta.
Como é que é? É a versão 2020 ou é porque a gente tá no ano 2020?
A produção vai checar isso aí e a gente volta com o resultado em 2021.
A gente vai chamar a agência pré-checa da TV Maresol. Pra ajudar a gente com essa questão, com essa dúvida.
Liga na Microsoft e pergunta por que, que o Windows 7 veio depois do 98.
Então, sejam bem-vindos ao Oscar da Terra-média. Vamos para as categorias.
Aplausos.
A nossa primeira categoria vai especialmente para aquelas pessoas que andam devagar, que você acha muito fofinhas e tem vontade de colecionar. E que também tem que tomar cuidado extra em tempo de pandemia. Melhor idoso.
Senão o papai do céu confunde e leva.
Apresentando os candidatos. Número 1.
Bilbo Bolseiro.
Bilbo Pós-Anel.
Bilbo Pós-Anel. Número 2. Gandalf. O terror das novinhas. Número 3. Cevado Carrapicho. Número 4. Urim. Idoso, sentado numa árvore. Tem mais alguma, meus caros guerreiros?
É, Aragorn.
Eu tenho um problema com Aragorn aí nessa categoria. Porque Aragorn é o fenômeno que nós estamos tendo de pessoas com mais de 60 anos que exigem lugar no ônibus, mas que não aparentam ter. Eu olho pra uma senhora e falo assim, minha senhora, o que a senhora tá fazendo aí? Eu tenho 60, mas a senhora parece que tem 36.
Olha só, descobrimos que o Torres canta velhinhas no ônibus.
Não, eu sou fiscal de assento preferencial, que eu olho assim e falo assim, porra.
É tudo culpa do CrossFit.
Eu acho que tá faltando um idoso nessa competição aí, que é o Rei Theoden, né? Que é o melhor velhinho, eu acho, de toda a temporada dessa série. Dessa série fantástica aí que passa na Netflix, Senhor dos Anéis.
Por que que ele é o melhor?
Porque você quer um retrato de um senhorzinho idoso melhor que aquele decrépito sentado naquela cadeira puto, xingando todo mundo? Você vem na minha casa, Vai falar dentro da minha casa, na minha cara, vai embora. Eu não te gosto, não.
Mas qual que é o critério de escolha que a gente vai ter pra eleger o melhor idoso? É quem...
Bota os 5 idosos dentro do pentágono.
É luta?
O que ganhar no soco é o vencedor.
Não, rinha de idoso não pode mais não, velho. Porque fizeram rinha de idoso uns tempos atrás aí no Brasil.
Foi, na vida real.
É, destruíram a nossa piada, velho. Que sacanagem.
Destruíram a nossa piada.
Não, cara. Pode fazer rinha de idoso.
Corrida de idoso, pode?
Quem ganharia numa corrida desses?
Acho que o Gandalf, ele rouba. Chama o escado fax.
Não pode, não pode. A gente tem que definir regra nessa porra.
Tem que ser a pé, então.
A pé, de sunga, na praia.
Mas o Gandalf, ele percorre a Terra-média a rodo.
É mesmo.
A pé, tranquilão.
Você já viram o Rei Gelado do Hora de Aventura sem a túnica? O que é o Gandalf daquele jeito?
Eu acho que, infelizmente, a gente tem que dar o lucro pro Gandalf mesmo. A vitória pra desse capítulo aqui pro Gandalf. Porque ele é velho demais, ele já tá decrépito. Ele não devia ter nem concorrendo em melhor idoso. Ele tinha que estar melhor zumbi.
Infelizmente, por quê?
Mas a gente tem que considerar o Urim. Porque o Urim, ele é melhor idoso na categoria que eu falei. Porque ele é um cara... ele é o contrário do que eu falei antes do ônibus. Porque ele é um cara de 30 e poucos anos que parece que tem 90.
O Urim é tão amargurado que você solta ele na pista pra correr, ele senta no chão e começa a chorar.
Ó, pra quem não conhece da história do Silmarillion, o Urim é o cara que foi preso por Morgoth lá em Gangbang.
Como é que é?
Ele foi preso aonde, tu?
Ele foi.
Ato falho.
Que droga.
Eu acho engraçado que tu só esclarecer a história. É,
O cara é amargurado mesmo, né? Ele levou umas coisas aí.
Ele foi preso em Angband. Mas, de qualquer maneira, é a fortaleza do inferno. Então, você imagina o que ele não devia ver ali, né?
Verdade. Deve ter muito couro, látex.
Látex.
O melhor idoso, pra mim... é o cevado carrapicho, só porque a gente não falou suficientemente dele.
Mas infelizmente ele esqueceu que tinha que comparecer pra pegar o prêmio, então a gente vai ter que passar pro próximo.
É verdade.
Exato. Então, senhor Gandalf, você pode vir aqui no conjunto Pink e Unai, a gente passa aí o CEP pro senhor, você vem aqui buscar sua tumba de ouro.
Exatamente.
Como é que é o presente? É uma tumba dourada?
Ela é folheada a ouro, com a exceção de que não é ouro de verdade. É pintada com lápis Faber-Castell, que é o melhor que a gente conseguiu.
Feita por Armando.
E, infelizmente, o lápis dourado tinha acabado, então a gente pintou de verde. Mas a gente não vai se apegar a detalhes aqui.
O Armando tem um curso online de 4 horas de
alongamento costal.
De artesanato.
É, como vender artesanato pra turista imbecil.
Troféu Tumba d'Ouro 2020.
E agora, para cada pessoa da Terra-média que gosta de fazer aquela trança alcançando até a bunda, ou que goste mesmo de não ter trança alguma, vamos competir pelo melhor cabelo da Terra-média.
Melhor cabelo.
Vamos aos candidatos. Candidato número 1, Legolas. Candidato número 2, Galandriel.
Não, velho, que porra, velho.
Candidato número 3, Gollum. Candidato número 4, Dwalin. E candidato número 5, Lúthien.
Mas que porra é Dwalin, velho? Eu vou botar Dwalin, melhor cabelo.
É pra levar a sério ou é pra gente... escolher.
Então, a disputa de melhor cabelo aqui, ela possui algumas pessoas assim interessantes. Por exemplo, o Dwalin, que é careca, então ele tem o direito de ser representado aqui nessa disputa. O Gollum, que tá aí pra mostrar que pouco não significa ruim.
Tamanho nada comum.
Entendeu?
Vocês pararam pra pensar que o Gollum complementa a Galadriel, porque a Galadriel tirou 3 fios de cabelo e entregou pro Gimli, e o Gollum tem, tipo, 3 fios de cabelo?
Conhecimento, cara! É pra isso que a gente vive, olha lá! Acabamos de descobrir uma coisa nova.
Que o Gollum é o Cebolinha.
É, aí se você parar pra pensar, 3 fios de cabelo do Gollum são muito mais valiosos, porque são únicos, do que da Galadriel.
Bem-aventurado.
Eu gostaria aqui de trazer um candidato. Radagast, com seu cabelo de cocô de passarinho.
Meu Deus.
Eu acho que a produção falhou em não colocar o Radagast aqui. Ele tem um estilo muito único.
Porque é o único personagem da Terra-média que a gente sabe que faz um tratamento industrial ali no... Ele tem cocô de passarinho em proporção industrial.
Dread de fezes.
Natural, né?
Dread de fezes.
Agora, esse Legolas que tá aqui na disputa, é loiro ou moreno?
É o Legolas negão. É o Idris Elba. Eu voto em Idris Elba. Pronto. Eu não tenho coragem de vir aqui em rede nacional pra falar mal de Idris Elba.
Eu ia falar então, eu ia votar no Gollum, mas pra mim o Idris Elba ganha. Então eu também voto no
Idris Elba. Ele pode disputar qualquer categoria. Voto nele.
O Idris Elba, ele pode estar careca também, que a gente vota ele como melhor cara.
Então, vocês estão com um viés aí que eu acho que tá meio errado. Eu acho que ele não pode participar, então.
Baseado em quê, meu irmão? Por que que não pode? A academia tolkieniana não pode concordar, não. Em um momento, tem que ter desconto.
Então, por que que a gente... Não, se for assim, a gente cancela a competição agora. Vocês vão votar nele em todas. Tem que ter regras. Tem que ser um negócio sério. Tem que ter suspense pra quem tá ouvindo. Então, na minha opinião, ele tá cortado a partir de agora. Vocês podem escolher o próximo da lista aí.
Armando, essa regra já foi estabelecida já tem muito tempo. É um índice internacional chamado IQQ, o índice que eu quiser. Então, por favor, dê um fora. Idris Elba está valendo e está ganhando. Chama aí o Idris Elba, por favor.
Idris Elba, por favor, comparecer ao Conjunto Pink, onde você irá receber a sua tumba verde, que deveria ser dourada, pelas mãos do Armando, que nem deveria estar lá.
Um cabelo imponente, aquele cabelo de
seu. Cabelo estrogonoficamente sensível.
A gente não tem como.
O cabelo batráquio.
Não tem como não amar o Idris Elba, é isso.
Aplausos.
Arrasou, bonita.
Puta que pariu.
Troféu Tumbador de 2020.
E a próxima categoria é referente aos crimes da Terra-média. Porque não é só porque a Terra-média não tem os 10 mandamentos escritos que não tem infração. Então aqui a gente está elegendo, no mundo de Tolkien, qual que é a melhor infração da Terra-média.
Melhor infração.
Essa categoria foi patrocinada pelo Sindicato dos Ciclistas. Vamos para as indicações. Primeiro lugar, Tumba do Balim lançando episódio depois do meio-dia. Isso aí foi o Armando,
não foi? Fala
aí.
Não, não é sacanagem. Não é pra acompanhar o meu segundo desjejum?
Isso é sacanagem.
Não é pra acompanhar o meu segundo desjejum? É pra acompanhar ou não é pra acompanhar o meu segundo desjejum?
Como é que eu vou ter o meu desjejum em paz sem Tumba do Balim?
Irmão, escuta. A gente lança esse negócio na segunda-feira. É o dia mais complicado, mais ruim, mais problemático que tem. E você ainda fica fazendo exigência?
É o segundo desjejum ou não é o segundo desjejum?
Eu perdi todos os meus argumentos.
Mas é o segundo desjejum de quem?
O meu,
um
porra.
Hobbit aí já é umas 9 horas.
Eu acordo de manhã na segunda-feira pra ir trabalhar. Eu quero chegar no trabalho e ter alguma coisa boa pra ouvir. Aí eu tenho que ficar mandando mensagem pro Pedro perguntando que horas que vai lançar.
E o quanto você tá nos pagando, hein, filha da p***?
Eu não sei quanto que vocês ganham por visualização.
Nada. Isso aqui é uma onda.
Menos um, a gente ganha negativo, porque tem que pagar pra hospedar.
Quando a gente fala lá no Instagram que é pra alegrar o seu segundo de jejum, a gente nunca sabe com quem que Milton, o nosso blogueiro do Instagram, está conversando. Então você pergunta pro Milton: Milton, por favor, vem aqui na sede, no Conjunto Pink, pra falar com dar um esclarecimento pros internautas. Próximo indicado: Trupe do Morgoth cometendo latrocínio. Eu acho que é referente ao roubo da Silmaril. É isso? É uma infração considerável. Bora lá. Próxima categoria: Trupe da Ungoliant cometendo cárcere privado. Também é um... Essa galera é bem trash, né, velho?
Tá dark o bagulho.
É dark. Verdade. E o próximo é infração: Maeglin X9, filha da... Vamos lá, meus caros generais.
Ai, cara, que filha da p... Ai, como tenho raiva dele.
Vamos começar aqui com o voto General Saul. General Saul, por favor, okay. Fala aí a sua opinião.
Eu queria dar uma menção honrosa aqui também, pra uma infração que ocorre em O Hobbit, mas não é só uma vez. Direto contra os animais, o Sindicato dos Pôneis.
ninguém citou os crimes contra os pôneis, cara.
Mais um crime contra os pôneis foi não citar os pôneis aqui.
Um crime contra os animais.
Cara. O pônei é o animal mais desrespeitado. Eu queria pedir desculpa.
A prova que eles estão sendo desrespeitados é que ninguém consultou eles pra essa votação.
Eu voto na morte dos pôneis. Esse é o maior crime.
Eu voto no latrocínio, porque pra mim, roubar Silmaril é triste.
Eu vou votar nos pôneis também, só que em respeito aos animais.
Por favor. E general Armando, em quem que
você
vota?
Eu voto em vocês, caramba. Eu tenho um compromisso segunda-feira de manhã, eu tenho que cumprir. Eu tô lá 8 horas da manhã, não tô?
Então. Completamente parcial, Armando, aqui nesse mundo.
Então, em função aí do ódio, eu acho que a gente tem que dar o prêmio aí pra gente. Tumba do Balim lançando episódio depois do meio-dia. Infelizmente, a gente tem que fazer um serviço, um saque.
O saque chama Apalantir. E, por favor, mandem mensagens se vocês quiserem que a gente leia. Fica aí o recado.
Que gancho.
Manda reclamação.
Aplausos.
Arrasou, bonita!
Troféu Tumbador de 2020.
Tá bom, a próxima categoria é a categoria que vai indicar o nome mais difícil de ser falado. E o nome da categoria é Nome Mais Difícil de Falar.
Obrigado por me explicar, eu não tinha entendido a categoria.
Eu acho que essa categoria, ela vem pra trazer uma mágoa de muitas pessoas que tem que corrigir os outros, que não conseguem acertar o nome. Eu já fui chamado de Arnaldo, eu não sei quantas vezes na minha vida.
Mas não é esse seu nome?
Que as pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem. Aí você pega um cidadão, tipo Pedro, que não tem como errar o nome dele,
também,
né?
Pô.
Então ele acha que é bonito ficar debochando dessas coisas. A minha esposa, por exemplo, o sobrenome dela é Gonçalves. Ela vira pra pessoa e fala, meu sobrenome é Gonçalves. Ela dá uma ênfase, a pessoa escreve Gonçalves. Aí a pessoa tem a cara de pau de virar e falar, eu achei que você tinha errado. Caralho, é o nome dela, filho da... Quem que erra o próprio nome?
O Armando é meu fiador aqui em casa e a gente teve que pedir correção no documento 3 vezes por causa desse Gonçalves vindo Gonçalves aí.
Quantas vezes já me chamaram de Saulo?
Saulo, deve ser difícil mesmo,
exatamente,
viu?
Exatamente, eu quero saber quem que vai... Até agora nenhum de vocês falou as categorias. Quem que vai ter a coragem de falar os indicados aí?
Primeiro candidato... Celeborn.
Mais conhecido como Celeborn.
Celeborn? Quem fala que Celeborn?
Celebrinho.
Segundo candidato. Eu vou deixar o Pedro falar, porque eu acho que é só ele que fala assim.
Só ele, vai.
Pedro.
Galandriel.
E ele não tem nem vergonha.
Ele não tem vergonha nenhuma, velho. Ele fala isso de peito estufado. Ele estufa o peito e acha que tá arrasando.
Candidato número 3. Ó, Elbereth Gilfoniel.
Isso é difícil, cara.
Número 4. Daenerys. Quem colocou assim? Cara, ninguém gosta.
Foba essa,
ninguém
não.
Gosta.
Pera, não é Daenerys, não, pô.
Das Crônicas de Fogo e Gelo. Ninguém gosta desse livro. Tira esse livro aqui, por favor.
O problema não é a Daenerys, o problema é o que vem depois.
A polícia da internet acabou de passar aqui e falou que tá fora esse nome da competição. Senão eu vou começar a trazer Harry Potter também.
Polícia surpresa.
Daniele.
Inclusive, eu tava vendo um negócio, um tweet da menina falando que não, tem uma criança no hospital chamada Fofia, com PH. Fo, P-H-O-F-I-A. Aí perguntou por quê pra mãe. Por que Fofia? Ela, não, eu pedi pra registrar Sofia com PH. Aí o cara registrou Fofia.
Fofia não parece que é alguém com farinha na boca falando Sofia?
Véio.
Não é essas pessoas que registram.
Dá uma dor no coração, né?
A legislação brasileira, ela diz o seguinte, que se você tenta registrar uma criança e a pessoa que está registrando foi um imbecil e escreveu o nome errado, se você tiver um tijolo no seu bolso, você pode jogar na cara da pessoa.
Então quando você for registrar seu filho, você leva um tijolo no bolso, tá? Por ver as dúvidas.
Exato, é as coisas que você precisa. Você precisa da certidão de nascimento emitida pelo hospital, um tijolo no bolso e uma folha A4.
Cara, eu gostaria de trazer um nome.
Então traz um nome, Baez.
Gimli.
Ninguém nunca errou Gimli, cara.
Gimli, com certeza, porque se você for seguir o português, é Gá, Gé, Gi, Gogu. G-I é Gi, senão eu vou chamar a Giovanna agora de Giovanna.
Eu aceito, inclusive eu voto em Gimli, porque eu só chamo a Giovanna de Gigimli agora, então...
É muito Gimli, bom,
eu só chamo ela disso. Então eu voto nesse, porque esse nome é muito difícil de falar.
Gimli, eu também voto em Gimli.
Eu voto em Eobarath Gurthoniel. Porque, além de ser difícil, nos momentos difíceis você tem que gritar esse nome difícil pra ter superpoderes.
Nossa,
então...
é verdade.
É impressão ou você puxa um pateta aí? Eobarath Gurthoniel.
Foi, é tão difícil de falar que eu quase não entendi o que, que ele tava falando.
Teve um ouvinte que mandou aí um negócio do Armando falando... Me Seisel. Ele conseguiu sentir o cuspe vindo dele.
Como é que é?
Foi algum episódio de Sociedade que você participou aí do rio que o pessoal tava passando quando estão fugindo dos cavaleiros. Aí tem um Me Seisel. Aí foi uma ouvinte anônima, não quer se revelar, que ela falou assim... Me senti suja.
Como assim? Ela ouviu eu falando e se sentiu suja?
Ela sentiu que você cuspiu nela pela tela do celular, cara.
Isso.
Eu entendi, Pedro. Eu só tô tentando mudar o contexto pra pessoa se sentir mal depois, tá? Desculpa.
Não tem, Armando.
Gosto disso.
É, então, é a minha vez de votar e eu vou votar em O. Eobarath Gurthoniel. Porque eu não consigo falar até hoje. É isso, não tem outra definição, não tem mais nada. Eu tive que gravar isso daí no podcast, em uma das dramatizações, e eu acho que a gente gastou bem uns 10 minutos.
Em tempos de coronavírus, vocês dois seriam presos em loco.
Ah, e tem o Asphaloth também, que é o cavalo do...
Asphaloth.
É verdade. Tudo que você tem que pegar o TH do inglês é difícil, né, velho? Que você vê...
Tipo Thiago, né?
Exatamente.
Thiago.
Fofia.
Próxima votação, Saul.
Vou concordar com os membros da mesa e votar em Eobarath Gurthoniel.
Então nós temos aqui o prêmio mais óbvio dessa categoria, que é O. Eobarath Gurthoniel. Você pode vir aqui no Conjunto Pink em Unaí e retirar sua tumba verde, no qual o seu nome estará escrito errado.
Eu quero ver como que uma estrela vai fazer pra cair lá em Unaí.
Ah, ela que se vire, cara.
Ela que lute. Você tem 24 horas pra cair em Unaí. Só me avisa primeiro pra dar tempo de eu tirar minha avó de lá.
Senão o prêmio passa pra o próximo.
Que aqui no caso são várias pessoas. Se isso acontecer, a gente quebra a tumba em vários pedaços e distribui.
Aplausos.
Azul, bonita! Tumba do Balim, ele chora com razão.
A próxima categoria é dedicada àqueles desprovidos de inteligência e capacidade de raciocínio.
Porque o Tumba contempla todas as pessoas.
Maior Anta. Maior Anta. Primeiro candidato, Balin.
Que Balin?
Balin. Nossa, falei Balin.
É outra categoria. Não é o nome mais difícil de falar já. Já passou, já foi.
Nossa, eu juro que eu li Balin.
A maior anta, bota aí o Saul. Bota aí o Saul.
Segundo, Euron Greyjoy.
Isso aí.
Terceiro, Maeglin. X9 filho... Pode falar isso aqui?
Pode. Family friendly? Pode. Fala com vontade, fala com vontade.
Maeglin, X9, filha da p***.
Isso.
Ronaldinho Gaúcho.
Então, eu acho que aqui a gente tem uma categoria disputadíssima. Primeiro, por quê? Em nenhum lugar o Tolkien falou que Ronaldinho Gaúcho não poderia ser parte do lore da Terra-média.
Então está automaticamente contemplado.
Está contemplado, a mesma coisa vale ali por Euron Grey.
Eu só queria repetir o que eu falei ontem, que eu não gosto da Crônica de Gelo e Fogo, então nenhum dos participantes estão participando, só isso mesmo.
O que, que é isso? O que, que tem a ver?
O Armando não gosta de homem careca.
Não gosta de homem careca?
Você sabe que eu não gosto de homem careca.
Eu avisei que eu detesto homem careca.
Detesto o Gollum?
Gollum tem 3 fios de cabelo.
Ah, então ele não considera como careca.
Vamos aos votos.
Eu acho que aqui todo mundo tem aí as justificativas de estarem onde estão, então não precisamos falar muito sobre as opções, mas o meu voto vai...
Precisamos sim, porque eu ainda não entendi o Balin.
O Balin, ele morreu porque voltou no lugar onde ninguém falou pra ele voltar.
Então você é a favor de que as pessoas têm que morrer, Pedro?
Isso, Armando, foi isso que eu falei.
Foi exatamente isso que ele disse.
Pedro acabou de falar que crianças têm que morrer.
E isso configura ele como humano.
Se tivessem crianças junto com a comitiva do Balin, que irresponsavelmente foi tentar tomar a Moria de volta, ganância do homem, as crianças terão morrido. É. E aí?
Tanto que a gente nem colocou criança nessa categoria. O Tolkien não escreveu muitas crianças, mas as poucas que tem a gente não colocou porque elas ganhariam automaticamente. Então a gente nem colocou criança aqui nesse negócio, não.
O meu voto vai para Ronaldinho Gaúcho. Porque não tem como uma pessoa ser colocada atrás das grades em um país onde você nem documento precisava. Documento falsificado. Ronaldinho Gaúcho.
Eu também acho que não tem nem concorrência. Ronaldinho ganhou de longe.
Cara, eu não sei se ele é Anton, se ele é um gênio, cara. Porque ele conseguiu ir pra um lugar que poucos conseguiriam, cara.
Pro campeonato da primeira divisão da cadeia?
Isso. Inclusive, ele foi proibido de fazer gol, né? Ele podia jogar com condição de não fazer gol. Mas assim, cara, eu não... Para, eu não gosto de chamar as pessoas de Anton. Então eu não sei em quem votar aqui. Acho que eu vou votar no...
Mas Anton é um bicho tão fofinho.
Então não é um ofensa, então eu vou votar no Balin.
Então eu vou votar no Balin. Por fofura, eu voto no Balin. Bom, eu estou bastante tentado no caso do Ronaldinho. O Ronaldinho é um exemplo de que o Brasil corrompe onde quer que a gente vai. Porque eu ouvi em algum lugar, eu não lembro se foi em que jornal ou se foi no Twitter. Se foi no Twitter, era verdade. Que possivelmente era um dos maiores escândalos de corrupção que estavam descobrindo no Paraguai. E teve o nosso dedo. Então isso é um orgulho, isso é um exemplo. Nós estamos exportando o escândalo. É uma maravilha. Dado que o meu ódio, um ano depois, ainda não sarou, eu vou votar em Euron Greyjoy. Euron Greyjoy, se você pega nos livros, é o anticristo pintando de ser o demônio encarnado nos livros do Gelo e Fogo, do Martin. E na série, ele é um piratão, piratas do Caribe que acharam ele ali no canto, que só fala de enfiar o dedo na bunda da Cersei.
Bem específico, hein, Torres?
Ele foi reduzido a isso. Ele fala do chibiu dele pelo menos umas 20 vezes em todas as aparições dele.
Mas não é esse o objetivo?
Eu não sei, mas de anticristo pra enfiar o dedo na bunda da Cersei, meu voto, Euron Greyjoy, está aqui demitido.
Continue que o senhor está aqui demitido.
Mas a culpa é dele? A gente não poderia dizer que a culpa é dos roteiristas?
Não, a culpa é dele. A culpa é dele.
Eu acho que se tivesse o D&D aqui, ganharia, mas não vamos colocar não que é...
Mudei o meu voto. Meu voto agora vai pra D&D. Dungeons and Dragons. Duas antas, esses cores.
Os caras conseguiram perder uma franquia de Star Wars.
Né? Mudei meu voto também, mudei de ideia.
Eu acho é pouco, malandro é malandro, mané é mané, meu voto vai para D&D.
Eu também mudei e vou votar no D&D.
Tá, acho que o D&D ganhou.
O Armando se absteve.
Não gosto desses livros.
Eu não gosto desses livros, cara. Um tio meu morreu que um livro desse caiu nele.
Eu não duvido, não.
Você tá fazendo piada com morte, cara, como assim?
Você é careca.
Eu não gosto de homem careca.
Essa é uma categoria disputadíssima, tá? Em termos de Terra-média, tudo é possível. Então eu queria anunciar oficialmente o nosso ganhador. Nosso ganhador é Ronaldinho Gaúcho, pelo serviço prestado ao Paraguai, exportando crime pro escândalo pro Paraguai e alegrando o povo com seu futebol. Maior anta de 2020. Do Tolkien.
Do Tolkien.
Ronaldinho Gaúcho está preso, não vai conseguir buscar o prêmio, né?
É, infelizmente. Então o prêmio vai para David Weiss e David Benioff. Vocês que lutem.
A gente quebra no meio e dá um pra cada.
Aplausos. Adoro, gente.
Tornador Balin, ele chora com razão.
E agora está na hora de homenagear aqueles membros da Terra-média que estão mais próximos desse programa do que quaisquer outros. Aqueles que têm para si sua própria tumba. Vamos então falar da categoria Melhor Morte.
Melhor Morte.
Apresenta agora os concorrentes dessa categoria macabra, depressiva e muito triste. Tror, que deveria estar na categoria de nome difícil de falar, porque esse negócio é estranho. Tror, que é o avô do Thorin, foi decapitado por um orc e teve o nome do decapitador escrito na testa. That's bad. Fingolfin, um homem que se afogou no sangue do capeta.
Definitivamente.
Ectelion, que chifrou o Gothmog e depois morreu afogado, porque Tolkien ele tem um tesão por afogar pessoas. Uor, como fala isso aqui?
Eu não sei, acho que é Uor mesmo, não é Ru.
Que não é o jogo de tabuleiro.
Irmão de Húrin.
Tomou uma flecha envenenada no olho, porque flechas no olho também são um tesão específico. Nós temos a morte de Arwen, por puro desgosto.
É válido.
E a morte de Saruman, que foi ridícula.
Ah, foi muito legal também, cara.
Então vamos à votação, meus...
Quero citar uma morte aqui, cara.
Cite.
Traz aí pra mesa.
Quero que as pessoas procuram e abram, quem tiver a oportunidade, abre agora no YouTube, procura Saruman Trololó. Isso é uma morte maravilhosa, cara.
Saruman com duas indicações diferentes.
Duas indicações, por causa que o cara não pode ser morto só uma vez.
A do Trololó é bem épica, inclusive. A gente tá esquecendo também de um guerreiro aí, que ele também tá na queda de Gondolin, que é o Glorfindel, né? Glorfindel, ele morre caindo num precipício, indo atrás do Balrog, que o Balrog cai, aí, se eu não me engano, ele acha que ele puxa pelo cabelo, isso que dá ter cabelo longo. Puxa pelo cabelo, é fala, então eu vou, seu filho da p***. E aí ele desce, assim, vem cá que eu vou te pegar. E ele mata e morre junto. Então, meus queridos generais, vamos saber aí a escolha de vocês. Começando por nosso general Baeça. Qual que é o seu voto?
Cara, vou votar no Glorfindel. Só porque ele tem cabelo grande, eu quero atingir o Pedro.
Obrigado. É isso que a gente precisa mesmo.
Excelente ponderação. Vamos lá, General Armando.
Eu também voto no Glorfindel, porque o simples fato dele matar a pessoa que queria matar ele, mesmo morrendo, demonstra que ele não se importa.
Isso, excelente ponderação. Vamos lá, nosso elfo cabeludo, Lenine, Pedro Henrique.
Eu voto no Glorfindel porque eu fui acusado aqui antes de que se eu não fizesse isso, eu seria cortado por dois programas seguidos.
Isso não é acusação, Pedro, isso é ameaçado.
Eu fui ameaçado, desculpa, às vezes eu erro as palavras. Principalmente quando eu estou sob pressão.
Você acusou, isso é diferente.
É, você acusou, isso aí com certeza deve ter alguma coisa do sindicato do...
Sósias do Lenine.
Do Sósias do Lenine.
Eu não sei quem é o sindicato de proteção direito dos podcasters, mas assim, eu tenho sofrido problemas aqui dentro.
Cara, quando você não sabe, você cria um.
Isso, mas infelizmente... Existe no Brasil o sindicato dos sindicatos.
Olha aí. Metalinguagem.
Mas o sindicato dos sósias do Lenine definitivamente é muito forte. Vamos então, querido Saul, qual que é a sua opinião?
Eu vou dar meu voto pro Glorfindel também. Só que eu percebi que todo mundo quis dar uma justificativa, eu vou só falar que foi uma morte bem morrida.
Então, ótimo. Beleza, centrado na pedra. E meu voto também vai para Glorfindel, porque ele morreu na base do ódio. Então, isso aí conta muitos pontos aí para melhor morte. Então, claramente, unânime aqui, nós temos aqui o nosso vencedor, Glorfindel. Meus parabéns.
Ô, Torres.
Pois não?
O diretor chamou no ponto aqui.
Sim.
Parece que o Glorfindel ele foi desclassificado.
Por quê?
Porque ele morreu, mas ele voltou.
Puta merda. Não, vamos fazer esse esquema não. Gente, desculpa, tá? Seu Glorfindel, desculpa aí o esquema. O senhor senta ali do lado do La La Land.
Eu acho, é... pouco, porque vocês me fizeram tomar essa decisão. Eu não tomei a minha própria decisão. E agora Tolkien está se vingando de cada um de vocês direto
da... Por favor, tira o general. Tira o general Pedro aí da mesa. Por favor, afasta o general Pedro aí.
Isso daqui é uma vergonha, uma falta de vergonha, cara.
O sindicato dos imitadores chineses de Lenine tá tirando aí o Pedro de circulação.
Produção, cadê a produção?
É, então vamos dar aqui a morte, a melhor morte.
A Arwen morrer de desgosto, cara, é tipo o Santos Dumont, né? Que morreu de desgosto também quando viu o avião sendo usado na guerra.
Você tá chamando o Aragorn de avião?
Tô chamando o Aragorn de avião, cara.
Então, beleza. Arwen, você venceu. Melhor morte de Tolkien. Por favor, descansar em paz aí. Nós vai levar aí no seu túmulo. A gente, depois que o corona passar, a gente leva.
A gente vai dar uma demão de tinta verde no túmulo.
E aproveitamos o gancho para dar um aviso de proteção contra o coronavírus.
Nós vamos te lembrar que tem que lavar bem as mãos o tempo todo e por tempo suficiente. K! 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 canta uma musiquinha pra passar o tempo, precioso. Tipo essa. Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Neles entra o precioso, entra o precioso. E me vou, e me vou.
E a próxima categoria, ela é muito especial, porque nós, como Tolkien, nós temos um apreço muito grande pelos animais, então nós tínhamos que dar aqui o prêmio para a categoria de melhor animal de todo o Legendário.
Melhor animal.
Então vamos aos nossos indicados. Indicado número 1, Balrog. Quem é que tá fazendo essa lista, velho? Na moral, quem
é
que tá...
É Balrog animal?
É lógico que Balrog
conta
é animal.
Conta se eu botar na dedonha?
Pelo visto.
Olha. Você, Saul, você é um animal?
Eu posso botar então ali um ser humano, não é?
Um ser humano é um animal, é um mamífero. Não tem nada que difere um ser humano e um Balrog.
Então vocês param de reclamar quando eu boto Dodô na dedonha. Vocês
primeiro
têm
que eu
não
sei o que é Dodô, cara. Pelo
Dodô
amor de Deus.
É um animal extinto. Tem no Padrinhos Mágicos. O Cosmo vira um Dodô.
Tem na Era do Gelo também.
Também, vamos continuar.
Tem no Fluminense também, era o artilheiro dos gols bonitos.
Pronto, está decidido, Dodô é um animal, então eu aceito o Balrog como animal. Continuando... Juan, o Golden Retriever da Terra-média. Eu aceito. Aceito. É um cachorro muito bom do Silmarillion. Se você não leu o Silmarillion, sinto muito. Ele é muito foda. É um cachorrão gigantão, labrador humano, Golden Retriever. Tudo de bom aqui na raça. Próximo indicado, Gwaihir, a águia. E por último, o último indicado, Bill, o pônei.
Ganhou.
Meus caros.
Eu não tenho como discordar do Saul nessa.
Eu também não.
Todos de acordo que Bill é o melhor animal da Terra-média?
Se tem um pônei, você tem que votar no pônei, velho.
Não tem outra.
Não tem outra.
Pedro, tem alguma objeção?
Falou, Bill.
Muito obrigado, falou. Bill. Vamos lá, então, continua. Bill, meus parabéns, você ganhou o melhor animal da Terra-média. Não se preocupa, pra você a gente dá o luxo de levar, tá? Então tá tranquilo?
Sim, senhor.
Eventualmente a gente leva a tumba pra você.
Troféu Tumba d'Ouro 2020.
Mas saibam que eu vou falar dessa categoria que ela nasceu direto do meu coração. Porque vocês não vão mais me calar, vocês não vão mais tirar a minha voz. A próxima categoria é para o homem. O homem da Terra-média que é responsável pelo bem de todos os outros. O paizão da Terra-média. E o paizão da Terra-média só tem um, apenas um candidato. E ele é Tom Bombadil.
Paizão da Terra, hã?
Que porra é essa, hein, velho? Quem é que decide essa parada?
Que categoria controversa, o paizão da Terra-média não tem filho.
É, não tem filho e não tem pai, que eu chamei de sem pai. Não, mano, não tem cabimento assim, não. Ô Pedro, tu tem um regimento aqui que a gente tem que seguir, velho. Não pode ter essas
palavras. Vocês perderam o direito do regimento quando vocês me afastaram aqui do meu microfone.
Segue o regimento, já falei. Foi os Lenin chinês que mandaram você se afastar. Dá licença aqui. Ô Milton, por favor.
Tumbador Balim, ele chora com razão.
Essa categoria é muito boa, cara. E ela é muito disputada também, que é o melhor capítulo dos livros.
Melhor capítulo.
Tem concorrentes aí bastante fortes e alguns nem tanto. Que a gente colocou na lista porque foi a gente que selecionou, porque o programa é nosso, tá? Se quiser fazer uma lista, cria um programa de vocês.
Cria um programa.
Falando nisso, eu quero aproveitar aí o tempo do coronavírus. Eu tô com uma ideia de fazer um podcast.
Começou.
Cada capítulo do podcast, eu vou ler um capítulo dos livros do Tolkien. Tô pensando em chamar de Galerinha do Thorin.
Criativo, cara?
É.
Você teve essa ideia de onde?
Cara, eu não sei. eu tava em casa, assim, eu falei, cara, quarentena, preciso fazer um podcast. O que que não tem concorrência? Acho que é os livros do Tolkien.
Quem disse que não tem concorrência?
Né? Pessoal, não vi nenhum até hoje. E aí eu pensei.
É muito ingrato, velho. Cospe no prato que come, né? A gente criou você. Fala aí os indicados, fazer favor.
Primeiro indicado aqui, totalmente imparcial, escolhido por um dos nossos membros, Na Casa de Tom Bombadil.
Não dá nem pra saber quem é que escolheu.
É.
Babaca. Próximo.
Pode ter sido qualquer um.
Próximo capítulo. A Batalha nos Campos de Pelennor. Esse é um bom capítulo.
É um dos melhores capítulos, um dos capítulos que arrepia os pelos do braço quando você tá lendo. Principalmente na hora que descreve o Aragorn chegando, desfraldando as bandeiras. Que aí o Elmer fala assim, caralho, tem mais gente chegando, a gente tá fudido. Vento desgraçado. Aí de repente troca a bandeira e ele, vento da hora. Chegou os meus amigos.
Nunca critiquei.
Melhor capítulo.
Próximo capítulo aqui concorrendo é o Expurgo do Condado.
Que eu fico em dúvida qual dos dois é melhor.
Sim.
O Expurgo do Condado, ele é o resumo inteiro do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis só existe pra esse capítulo existir.
É que esse capítulo é meio pós-clímax, né? Então...
Mas aí você leu errado, lê de novo.
É meio já tá na hora de acabar, irmãozinho. Mas eu gosto dele. Né? Puta merda.
Não, é bom, é bom, é bom. Eu gostaria de sugerir o capítulo que eu mais gosto de ler, que é o capítulo do Barbaro. Que se chama Barbaro.
É um capítulo bom.
Eu enjoei desse capítulo do tanto que eu li. Que eu já li ele várias vezes.
Eu também, eu volto e leio só ele às vezes, quando eu tô sozinho em casa.
Eu coloco aí na mesinha também o Conselho de Elrond, que é muito extenso.
O Conselho de...
Muito complexo.
Ah, eu ia falar ele. É muito bom,
velho. Muito maravilhoso. E vamos aos votos.
E se cada um dos participantes votar no seu capítulo e não ter...
Infelizmente, a gente tem que dividir a turma.
Vamos lá. Qual é o seu voto, Pedro Henrique?
Porra, Torres.
Volta aí, cara. Fala aí logo.
Eu voto no Tom Bombadil.
Beleza, cala a boca aí agora.
Inesperado, cara.
Foi.
Milton, dá um jeito. O seu voto, o Saul.
Meu voto vai para o Conselho de Elrond.
Espetacular.
Aceito. Seu voto, Torre.
Eu, sinceramente, apesar de ter proposto o Conselho de Elrond, eu fico muito dividido entre o Campos de Pelennor e o Conselho de Elrond. Porque o Campos de Pelennor eu acho que é o capítulo que eu mais li rápido na minha vida, velho. Porque eu ficava tenso. É tipo uma tensão escalando e tem um lance do Gandalf na muralha, quando eles arrebentam, né? O portão, ele parando o Rei Bruxo, aí tem a corneta de Rohan. É tão sensacional e tem uma energia tão boa nos filmes também que eu acho que eu vou votar no Campos de Pelennor. E é isso. Mas o voto do coração tá no Conselho de Elrond.
E Armando, que está indeciso... Seu voto final.
Cara, eu acho que a Batalha dos Campos do Pelennor é fantástico. É o que o Torres disse. Ele é a sensação de perigo iminente a todo momento. Você quer que ele acabe não porque ele é ruim. Você quer que ele acabe porque você quer a resolução do que tá acontecendo ali. Ele é bom o tempo inteiro e vai te deixando nervoso. E na hora que acaba, você fala, cara, ainda bem que acabou. Então, a Batalha dos Campos do Pelennor.
Então, eu também vou acompanhar os companheiros de mesa. Vou votar nos Campos de Pelennor. Vai ser um pouco difícil, os Campos de Pelennor acho que nem cabem em Unaí, mas eu sugiro que vocês compareçam ao Conjunto Pink de algum jeito,
isso,
pra receber o prêmio.
Pode ir um dos campos só, né?
Sim, pode ir um representante apenas, a gente aceita.
Troféu Tumbador 2020.
E aqui a gente está inaugurando uma nova categoria que ninguém, nenhuma mídia de Tolkien já fez uma categoria assim. Porque a gente tem que valorizar o profissional, gente boa, o cara, o grande homem de Senhor dos Anéis, que é Viggo Mortensen. Então aqui é o primeiro prêmio Viggo Mortensen para Viggo Mortensen, em que nós damos um prêmio para o Viggo Mortensen porque ele merece.
Prêmio Viggo Mortensen para Viggo Mortensen, em que damos um prêmio para Viggo Mortensen. Porque ele merece.
Então, por favor, Viggo Mortensen, você incansável na caça aos pequeninos, venha buscar aqui o seu prêmio, aproveita para tirar uma foto com nós e ficar aqui preso no Brasil, porque aqui tá tudo em quarentena, não tem como sair. Então, é nóis. Eu cedo a minha casa pro Viggo Mortensen.
Mas não tem nem candidato na categoria? Ah, é injusto. Injusto demais.
É injusto com o Viggo Mortensen? Não, então eu não me importo.
Não, porque o melhor Viggo Mortensen que tem é o próprio Viggo Mortensen. Saul, você gostaria de se candidatar?
Não, não. Só tô aqui pra criar o caos mesmo.
Qualquer coisa, lá em casa, eu monto a piscina de sabão e vocês se viram lá e dá o jeito vocês dois.
Eu acho que eu não tenho psicológico pra ver o Viggo Mortensen em nenhuma piscina de sabão.
É, infelizmente, então, por W.O., ganhou Viggo Mortensen, o prêmio Viggo Mortensen na categoria de melhor Viggo Mortensen. Então, por favor, venha buscar aqui o seu...
Aplausos. Arrasou, bonito.
Trombador Balão, ele chora com razão.
A gente fez uma enquete no Instagram perguntando para os nossos ouvintes, nossos seguidores lá, qual que era o momento mais badass de todas as mídias do Tolkien. Então valia tudo, filme, livro, jogo...
Fanfic.
Papel de banheiro, fanfic, tudo. E aí a galera votou, então vamos citar alguns dos indicados e nós vamos votar. Teve bastante voto.
Agora que eu tive de volta o meu papel com o microfone, eu irei dizer para vocês quais são as opções, pois elas foram muitas. Obrigado a todos vocês que participaram, pois o Tumba do Balim ama cada um individualmente. Nós tivemos Pedro, Matheus Plassi, Diego Ribeiro e Ferreira Iago, dizendo que o melhor momento foi Fingolfin versus Morgoth espadada no pé seguida de afogamento. Eu aprovo. Giuseppe Concolato falou que foi Sangandi invadindo Kirith Ungol. Eduardo Neves ali, falando que foi o Sam carregando Frodo nos ombros, subindo a montanha da perdição. Sam, verdadeiro herói. E aí, Eduardo Neves apenas expondo o que todos nós pensamos, que Sam, ele tem bom condicionamento físico nas pernas.
De acordo.
Victor Tatajiba, Túrin matando Glaurung na armadilha.
Muito bom.
Delícia.
Facada no bucho.
Bruno Bank Soares, cara, meu Deus, o Tumba tem os melhores seguidores. Os melhores nomes, meu Deus. O Bruno falou que foi a cavalgada dos Rohirrim do Retorno do Rei. Chega a arrepiar, eu concordo. Arrepeia até os pelos do...
Assim, tirando essa nojeira, é uma das melhores cenas do cinema, mano.
Alice Matos falando que foi a chegada de Gandalf com os Rohirrim no filme Duas Torres. É um momento fenomenal, pois Gandalf traz a luz a quem estava necessitado. Jorge, que grava com a gente aqui do Clube Literário, disse que foi o rei Azaghal furando Glaurung e depois de morto sendo carregado em meio à batalha. Que nós temos um homem que valoriza a honra na batalha. Se algum dia eu furar o Glaurung, espero que você também me carregue em meio à batalha. Márcio de Oliveira e Lucas Deville falando que foi Feanor lutando com os Balrogs. Foi do caralho. Sayuri, também do Clube Literário, falando que o momento mais badass foi Aragorn se curvando perante os hobbits no Retorno do Rei. Mas ela não conseguiu se decidir entre isso ou a luta do Aragorn versus Uruk-hai. Momentos fenomenais. É difícil você fazer essa escolha. Mas aqui, voltando no episódio do filmes versus livros, a gente descobriu que ela realmente gostou do Aragorn versus Uruk-hai. Então é isso. Momento positivo.
É verdade. Olha aí. O lore do Tumba do Balim se explicando cada episódio.
Baessa, aqui, nosso amiguinho, ele falou que foi o Legolas derrotando o Mumakil sozinho.
Essa cena é maravilhosa.
E Torres, aqui também do nosso lado, como sempre dando trabalho.
Que é isso?
Falando que o melhor momento foi o Legolas fazendo o pêndulo invertido no cavalo.
Porra, como não?
O que essa cena tem de erro de física, ela tem de bonito, cara.
Então, configura infração contra as leis da física também.
É verdade. Também, já voltando, mas infelizmente nós já votamos, então não dá mais.
A Gi e a Sayuri aqui, elas também falaram I am no man, seguido de vários emojis de mulher dançando. Viva essa cena. Essa cena que volta todas as vezes que é dia da mulher e volta com sentido. É isso aí. Muito amor. Tivemos o Wallace Ribeiro dizendo que foi Glorfindel contra o Balrog, lá na Queda de Gondolin. E tem mais um aqui, que é do Rafael Domingues, artista maravilhoso, dizendo que o melhor momento foi Legolas surfando no escudo e metendo flash em orc na batalha de Helm's Deep.
Ah, cara, eu ia falar esse.
É muito foda.
Intercessão aqui.
Ele não só escorrega em cima do escudo enquanto atira flecha, que no final ele usa a velocidade que ele tava pra jogar o escudo direto em um orc, e depois ele ainda pega uma flecha na aljava com a mão e mata o cara, o orc que tá do lado dele. Enfia direto no pescoço.
É o Capitão América da Terra-média.
Tá completamente psicopata das ideias, né?
Então.
E agora, como como nós votaremos diante disso?
Eu acho que todos ganharam e não tem como a gente falar o que é melhor entre os outros.
Eu concordo, eu acho que todos ganharam e caso não seja possível os ganhadores irem buscar lá no Conjunto Pink, eu sugiro que os indicantes vão buscar lá no Conjunto Pink. Então vocês aí, nossos seguidores, vocês se viram.
Tumba do Balim, pensando sempre no melhor para nós mesmos.
Tumbador Balim, ele chora com razão.
E agora, senhoras e senhores, que o nosso pentágono está todo sujo de sangue e manchas verdes da tumba que deveria ser dourada, está na hora do prêmio final. O prêmio para quem merecia prêmio, mas não se encaixou em nenhuma categoria.
Prêmio para quem merecia prêmio, mas não se encaixou em nenhuma categoria.
Cada um dos nossos lutadores irá escolher. Eu vou começar aqui essa categoria e o meu prêmio para quem merecia prêmio, mas não se encaixou em lugar nenhum, vai para o Tumba do Balim, porque a gente tem uma trabalheira fazendo esse conteúdo aqui. É difícil, vou falar que faço com amor, mas eu tô mentindo, eu faço com ódio, entendeu? Mas eu entrego.
Edita essa porra aqui.
Fora do horário combinado às vezes, mas entrega.
Escuta, mano, você tem que rever seus horários.
Você tem que ver qual time zone aí você tá usando.
Eu acho que eu concordo com essa indicação. Eu ia votar no galerinha do Thorin, só que como ainda não criei o podcast, eu vou de Tumba do Balim. Mas como ainda não foi criado esse podcast, eu vou de Tumba do Balim.
Eu tenho raiva do Armando.
Se vocês não ficarem espertos, o Armando vai puxar nosso tapete, velho. Aí ano que vem tá ele lá na Campus Party, lá fazendo... É, eu sempre tive a ideia de fazer o quê? O podcast de Tolkien, é o primeiro podcast de Tolkien, pioneiro no Brasil. O Milton aqui já tá com os advogados prontos.
Eu pego os episódios que vocês gravaram e toda vez que vocês falam o nome um do outro, eu coloco o Armando por cima. Almares, senhoritas e senhoritos, o meu nome é Armando.
Podcast, nossa.
Eu sou Armando.
Cara, isso tá muito sério da Disney, né, velho? O cara criar um podcast.
É filme da Lindsay Lohan.
Episódio de Icar.
A gente acabou de montar um sketch real de episódio de iCarly, velho. Isso é muito... Eu voto no Tumba por fazer um podcast sobre Tolkien. Isso aqui dá muito trabalho, trazer alegria pro meu povo. Mas a gente, diferente de Davi Luiz, a gente traz alegria pro povo. Então acho que a gente merece um prêmio.
Porque o prêmio já tá com a gente, é verdade. Bom que a gente fica com vários prêmios.
Eu acho que nós somos os únicos que de fato vão conseguir tirar o prêmio. Perfeito.
Eu acho que talvez seja muita prepotência os próprios hosters do programa votarem neles mesmos, mas eu tenho que concordar. Tumba do Balim.
O chinês tá ali te olhando.
Aplausos. Arrasou, bonita!
Puta que pariu!
E com isso, encerramos o especial 1º de abril do Tumba do Balim. Prêmio Tumba Douro 2020. Muito obrigado a você pela sua audiência. Se você gostou, peço que compartilhe esse programa, compartilhe nossos outros programas, nossos outros especiais. É com a ajuda de você, ouvinte, que a gente chegou aqui onde a gente está. E espero que nós possamos aí alegrar muitos segundos de jejuns no horário certo, tá, Armando? Muito obrigado, cuidem-se e até o próximo episódio.
Turminha do Thorin,
um podcast 100% original.